Vida de Doula Podcast. Que doulas são profissionais que atendem parto e nascimento, muita gente já sabe. O Vida de Doula quer contar dos bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser doula na prática. Eu sou Morgana Neire, sou doula e aqui apresentamos sobre o universo da doulagem. No episódio de hoje, recebemos Josiane Oliveira, uma lagoana, uma das 6 doulas pioneiras que iniciaram em 2019 a atuar no Hospital da Mulher, SUS na veia. Um ano e meio depois, não é só a melhora na assistência possível, mas também a mudança em equipe sobre como pode ser a atuação da doula e o cuidado como um caminho para todos. Fale um pouco mais sobre você, Rosiane.
Então, sou Rosiane, sou mãe da Sara. A humanização chegou na minha vida através do parto dela, que foi um parto domiciliar. A partir desse processo, eu quis buscar o meu caminho como doula também. E fiz outras formações em terapias holísticas. E esse lugar sempre era um lugar de fazer um trabalho com muito amor, com muita sensação de estar num lugar que você quer estar, né? Sou doula no SUS, como a Morgana já falou, com muito orgulho por esse lugar, por essa conquista, por estar nesse lugar, nesse momento do Brasil, nesse momento da doulagem no Brasil, fazer parte, né, dessa equipe de doulas no SUS. Tenho muito orgulho disso. Sou estudante de psicologia também, terapeuta holística, já fui formada também em administração pública. E é isso. E sigo aqui no caminho com amor e carinho. Vamos lá.
Como é que você poderia descrever assim, a sua rotina assim, de doula do plantão? Como é que é isso?
vamos lá, doula do plantão. A gente chega hoje, né? Nós estamos fazendo, por conta da pandemia, um plantão de 24 horas. Então, a gente chega às 7 da manhã, né? A gente chega, conversa, vai saber quem é que tá na equipe, quem é a doula da equipe anterior, vai trocar as figurinhas ali para saber, e aí, quantas pariram? Como foi a noite? Como foi o dia? Como foi o plantão? Como é que tá agora, né? A gente chama isso de receber plantão, né? A gente recebe o plantão da colega. E aí a colega passa pra gente como é que tá, quantas gestantes tem, tem uma com 6 centímetros ali, tá precisando disso, ela tá precisando de mais cuidados, porque tá assim, a mãe tava um pouco alterada, tá precisando também de um cuidado com acompanhante e tal. Aí tem a sala de parto tal, que tá tranquila, tá, as contrações, tá até com mais dilatação, vamos supor, né? Mas tá bem tranquila, bem tranquila, qualquer musiquinha lá, ela tá bem relaxada com a mãe dela, a mãe super colaborativa e tal. Então a gente passa essas informações umas para as outras. A gente vai fazer o básico, né? Pegar roupa, pegar máscara, touca, vamos se trocar, vamos para o nosso descanso, onde a gente deixa as nossas coisas, colocar crachá, tudo, e voltar toda paramentada para começar o trabalho. E aí a doula que tava sai, né, a gente pede e começamos nós, né? E aí, assim, é uma doula por plantão. A gente já sente, assim, no nosso trabalho, de um ano e meio de trabalho, a gente já sente a necessidade, né, de que seja mais de uma doula por plantão, né?
De quantas... Hoje vocês fazem ideia, assim, de que o ideal, de quantas doulas por plantão seria o ideal?
Eu acho que, eu não sei se o ideal, mas assim, se a gente conseguisse ter 2 doulas por plantão, a gente já experimentaria esse novo momento, como é que seria, né? Porque assim, a gente tem plantões calmos, mas a gente tem plantão também com 7 partos normais, né? E aí é doular todas essas mulheres, né? Tem mulher que chega no expulsivo, mas Dependendo da lua, menina, é incrível como chega todo mundo no expulsivo. Mas, assim, geralmente não é o que acontece. As mulheres chegam, têm internamento precoce, né? Chegam com 3, com 4, né? E aí é todo o processo de trabalho de parto, de acalmar nessa primeira fase, de que é assim, que às vezes as contrações vão embora, né? E voltam, e explicar um pouco isso para a mulher, para ela ficar mais tranquila. Então, a gente fica se revezando entre todas as mulheres que estão em trabalho de parto, né? Então, eu acho que se a gente já for para 2, a gente já tem uma qualidade melhor, mas acho que 3 seria o ideal, assim. Né? E pensando na estrutura do Hospital da Mulher, da gente voltar para lá, a gente tem 6 PPPs lá, né? E aí seria bacana mesmo, porque a gente teria uma doula a cada 2 PPPs, né? Seria, eu acho que seria o ideal, assim, de trabalho.
Fiquei com uma dúvida aqui. E se a mulher chegar acompanhada com doula, ela pode ter a doula dela?
Sim, sim. Ela, lá no Hospital da Mulher, ela já subia com a doula dela também, né? A doula e o acompanhante. E na Nossa Senhora de Fátima, se não me engano, a gente teve um momentinho ali por causa do Covid, onde ficou aquele, né? Algumas maternidades liberavam, outra tal, mas lá tá liberado. Então, a mulher tem a doula dela particular, ela vai entrar com a doula dela particular. E acontece também, geralmente, né? Porque como somos poucas doulas aqui em Alagoas, a gente se conhece, a gente sabe quem é uma outra. Então, é bacana também essa troca, né? Esse cuidado que a gente oferece à colega que tá chegando ali. E a mulher também, por exemplo, a doula vai após o parto, né, cuida ali um pouco da amamentação, mas vai para casa. E a gente também pode ficar um pouco mais com a mulher, também dar o nosso apoio, né? Ela acaba recebendo também um pouco do nosso cuidado, da doula do plantão, né? Só se estiver muito lotada aí que a gente não consegue dar assistência.
Eu acho interessante, porque isso é uma das coisas que se discute, né? Quando as pessoas estão falando de doulas no SUS, nessa discussão de que o trabalho da doula não pode ser oferecido porque o SUS não poderia ter nenhum serviço dentro remunerado, tem toda essa polêmica, né? E uma das coisas que a gente discute é o seguinte, mas o SUS não oferece doula, então ele não pode cobrar que a mulher necessariamente não possa ter um serviço que ele não tem, assim como num paralelismo com a questão dos cuidadores de idosos, né? Que acabam ocupando muitas vezes a função de acompanhante dentro dos hospitais públicos e privados. E eu sempre discuto isso, né? Mas será que quando as doulas estiverem no SUS, vai ter uma doula para cada pessoa? É. Não é isso que acontece, né? Você está me dizendo que você é a única doula do plantão. Então, se tem 7 partos acontecendo ao mesmo tempo, você está acompanhando 7 pessoas. Na verdade, você está ali fazendo escolha. Sobre...
Sim, e geralmente escolhendo assim, qual é a mulher que está precisando mais da gente, aquela que está mais aperreadinha, né? Não sei se você conhece esse termo aperreada, é muito nordestino, né? Mas a que tá que aparentemente também, né? Porque assim, o que a gente quer é se conectar a todas, é poder estar perto de todas. Seria ótimo ter uma doula para cada mulher que estivesse parindo, tivesse o tempo todo com aquela mulher, o ideal, né? Mas aí a gente faz esse mesmo, esse revezamento. E aí, às vezes, assim, tem mulher que se a gente... Por exemplo, o último plantão foi bem engraçado, eu até brinquei com ela. Quando eu dizia, eu vou lá pegar a sua água que você tá pedindo e vou dar uma olhadinha, que tem mais 2 para parir, já eu volto, eu trago sua água, vou dar uma olhadinha nelas e trago a sua água, tá certa lá. Mas não demore não, viu? Ô, doula, e ficava gritando, doula, doula, minha massagem. Não, mas vem, mas tá vindo outro, não sai não. Então, assim, tem dessa coisa também, né? Tipo, quero essa doula só pra mim, não quero largar ela, não quero que ela saia daqui, não quero lhe dividir com ninguém, quero que você fique aqui comigo. Então, também tem isso, assim.
Essa é uma boa história, né? Porque, no fundo, eu fico pensando muito... Fiquei pensando muito sobre, me veio à cabeça, sobre aquele lugar do suporte contínuo, né?
Sim, sim.
Porque quando a gente fala sobre o nosso trabalho de doula, a gente diz que a gente presta suporte contínuo. E assim, se você está cuidando de 6 ao mesmo tempo, você não está prestando suporte contínuo. porque seria impossível. Ou então você teria que escolher necessariamente uma pessoa que teria suporte contínuo durante todo o tempo. É uma... Seria uma escolha que eu acho que, em termos do que a gente tem capacidade de oferecer no SUS, você sendo uma só num plantão com várias parindo, acho que seria uma escolha difícil ou então impossível.
Sabe? É impossível, impossível, assim. Tem que estar se revezando, tem que estar... Mas é engraçado como acontece, assim, algumas coisas desse tipo, de assim, não querer largar a gente, né? Mas, assim, acho que geralmente a nossa média é estar pelo menos 2, 3 partos acontecendo. Quando o plantão tá tranquilo, um parto só. Um parto não, no plantão inteiro, né? Mas eu digo, tô dando assistência a um parto só. Do começo ao fim, né? E aí, a gente também sente, tipo, muito cansaço quando você tá ali, entrega energeticamente para aquela mulher, o parto acaba. Eu sinto uma vontade, eu particularmente, uma vontade de, tipo, preciso respirar 10 minutinhos, 20 minutinhos, botar as pernas para cima. E às vezes você não pode, você já chega mais mulheres e sai de um e vai para outro, sabe? A gente aqui tem uma equipe de enfermagem muito legal e as residentes de enfermagem também daqui são maravilhosas. Então, a gente vai construindo também um vínculo bacana e podendo estar ali conversando. E Adilai, como é que tá a Rosana? Ah, tá mais aperreadinha e tá. Olha, vai lá ver a Rosana, que eu fico aqui com a Michelle. Aí eu fico fazendo as massagens nela enquanto tu vai lá. Aí pronto, ó, voltei da Rosana. A Rosana tá mais tranquila. Deve estar na hora de tu auscultar. Ah, é verdade, já vou lá auscultar. Então a gente também fica fazendo esse cuidado de equipe, né? Que é diferente de quando a doula tá chegando num hospital particular, né? Ela não tem essa conversa mais íntima com a equipe, né? Só se for, tipo, uma obstetra que ela já tá... acompanha vários passos com aquela obstetra, uma equipe de enfermagem que você já acompanha há muito tempo, mas quando não, você chega no hospital com uma equipe totalmente nova, né? E aí a gente tem essa parte bacana, assim. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, essa interação com a equipe, o quanto que a gente percebe que o nosso carinho, o nosso olhar pra mulher faz com que a equipe também vá naturalmente mudando alguns hábitos, sabe? Se tornando mais acolhedor com a mulher, trazendo uma visão diferente, sabe? É bem notório, assim. A gente percebeu logo de cara essa mudança, assim.
É um relato muito interessante, quero aprofundar. Estava aqui na minha lista de perguntas mesmo perguntar como é que vocês perceberam, assim, como foi para a equipe trabalhar com mais uma pessoa na cena, né? Porque a gente sempre diz, assim, que a doula é mais uma pessoa no cenário, no sentido da composição da equipe, ela não exclui ninguém, né? Ela reforça um lugar. E tá, é muito legal, assim, queria que você...
Eu só queria falar um pouco dessa coisa da doula híbrida, que eu não sabia... Não sabia do seu conceito sobre isso, mas eu fui, então, doula híbrida antes da pandemia, durante alguns meses. Eu e outra colega lá do hospital, a gente fez... foi um projeto da Doal, né? Que as doulas pudessem estar nos postos de saúde mais próximos a ela, né? Que fosse tranquilo para ela. E aí, eu e outra doula, que também era do Hospital da Mulher, era próximo pra gente, aquele postinho de saúde. Então, a gente passou, acho que uns 2 meses lá, antes da pandemia, até fechar o postinho, assim, pra esse atendimento nosso, né? Mas, assim, a gente já viu mudanças incríveis, assim. As mulheres já chegavam no hospital perguntando pela gente. As mulheres já iam com a lei dizendo que o meu marido pode entrar, a minha mãe pode entrar, né? A minha companheira pode entrar. Teve várias discussões ali quando a gente foi falar que entramos muito no direito da mulher, né? Qual é o direito de vocês? Então acaba sendo uma discussão também de levantar coisas básicas, direitos básicos que não eram sabidos por elas, né? Então foi assim, foi maravilhoso. A gente construiu o plano de parto com elas, né? Entregamos, entregamos um plano de parto onde a gente foi colocando as opções e colocava marcar o X, colocamos de forma assim bem... tiramos um pouco, né, essa, a linguagem técnica, levamos de uma forma bem tranquila, e a gente foi ali construindo com elas. Ó, vocês vão colocar X no que vocês quiserem, tá? Se vocês me entenderem aqui, a gente vai dizer o que é. Então, ó, não quero episiotomia, a gente vai explicar o que é episiotomia, né? E falava da episiotomia, o que é, tarará, tarará. Quem achar que agora, já tendo conhecimento da episiotomia, quem achar que pode ser, que se o médico quiser fazer, tudo bem, coloca nesse xizinho aqui, que tá dizendo que se o médico quiser fazer, tudo bem. Quem não quiser, de forma nenhuma, bota o xizinho aqui. Então, a gente foi construindo com elas e foram, assim, lotava de mulheres a roda. E as 500, eu perdi a da semana passada, você podia me passar aquelas folhinhas que você passou para minha amiga que eu não tenho. Eram coisas assim, elas adoravam. Pena que durante a pandemia a gente teve várias restrições, né? Lá nesse postinho e tal, até um tempo de pré-natal, ficou sem ter pré-natal, que foi assim super ruim para elas. Ficou muito tempo sem ter pré-natal. Mas, assim, me sinto um pouco essa doula híbrida e percebo o quanto que é importante, né? Trabalhar com elas no pré-natal, elas já foram para o Hospital da Mulher, assim, de outra forma. Já foram muito mais sabidas, chegavam lá, às vezes eu nem tava no plantão, eu disse, olha, fulana de tal, tá lá na enfermaria, que pariu ontem aqui. E disse que tu fosse lá ver ela, porque tu tava no pré-natal com ela, lá no postinho, não sei o que, não sei o que. Eu ia lá na enfermaria pra ver ela, pra ela me contar como foi o parto. Então, assim, essa construção, o que eu sonho também, talvez, seria, não sei, algo bem comunitário, de que a gente também pudesse ir na casa dessas mulheres, sabe? Conhecer a realidade delas. De num futuro... a gente poder ter enfermeiras que estão ali no pré-natal e que também possam acompanhar esse trabalho de parto um pouco em casa também, que a doula possa estar com ela. Mas assim, não tendo isso, só o fato de ter o pré-natal com a doula já faz uma diferença enorme. E as enfermeiras do postinho amaram, porque tinham esse aporte a mais, né? De informação, reclamam muito que não dá tempo, é muita coisa técnica que elas têm que preencher, que não dava tempo de ter essa conversa, né? De conversar sobre direitos, de conversar sobre como é que vai ser esse trabalho de parto, quando começar a sentir dor, como é que vai ser? Aí uma dizia pra outra, ah, eu fui quando, não pode ser quando. A gente gostava de saber primeiro qual a experiência de vocês, como é que foi, vocês foram que momento, né? Quem tá mais sabido aqui, que já não vai no comecinho? Aí, ó, eu já não vou, assim que dá uma dorzinha, eu já não vou, não. Eu já espero ficar lá. Eu disse, por que que vocês acham que tem que ser assim, como a Maria falou? Ou vocês acham que tem que ir assim que a primeira dor vier? Como é? E se chorar a bolsa, tem que fazer como? Então, era muito gostoso, assim. Muita saudade.
Acho que você traduziu bem o sentimento do que eu falo de doula híbrida, né? Eu tô muito louca para, lutando muito aqui para que a gente consiga convencer aqui o município a tentar isso em duas clínicas da família. Eu acho até que, por mais que nem todo mundo consiga ser doula híbrida, eu acho que o fato de você ter doula nos dois lugares já seria um avanço. Como hoje tem aquela enfermeira que tá no posto, aquela enfermeira que tá lá. Sim. A grande questão é que seria muito bom que a gente pudesse ter um espaço de transição, sabe? Nem que fosse assim, a doula que está na clínica da família vai fazer, que faz só educação pré-natal e preparação para o parto e acompanhamento de puerpério, né? Porque essa mulher vai voltar para a clínica.
Sim.
Ela vai voltar para o posto, né, de saúde, para a unidade básica. Ela vai voltar para o território. Então, essa doula conseguisse, pelo menos assim, ter um momento que fosse um momento de troca em que a doula que está no hospital conduzisse, ou então que houvesse uma condução de uma roda com as gestantes que vão parir naquele hospital, dentro da unidade, e que a doula que naquele dia passasse a equipe lá, oi, eu sou a doula dessa equipe, aqui vocês são recepcionadas assim, como já tem na previsão de muitos estados na visita da cegonha. Aqui, sempre, né, gente, distinguindo o momento da pandemia, que a gente não tem como contar. Aqui a gente tinha, antes desse contexto, uma visitação normal na maternidade, em que geralmente conduzida pela enfermagem, e que falava como é que vai ser, você vai chegar, vai apresentar o documento aqui, que geralmente as mulheres fazem isso no último trimestre. Eu acho que podia aproveitar, por exemplo, esse momento. Já não vai ter um momento de visita à maternidade, que essa pessoa já sabe que é o hospital de referência. De que maneira que a gente vai poder conduzir um processo que haja uma transição? Então, assim, eu tive doula, fui atendida pelas doulas, tal. Essas são as doulas que atendem aqui. Para que essa mulher já sabe, eu acho que assim, saber o cuidado que você vai ter. Sim. Ou saber o direito ao cuidado que você vai ter faz muita diferença no seu desfecho. E essa questão com a enfermagem, eu dialogo com algumas colegas aqui no Rio também, que eu falo assim, caramba, eu sei que vocês podem cuidar perfeitamente. E quando eu estou fazendo o meu cuidado, eu não estou tirando o seu trabalho. Porque todos deveriam te cuidar das pessoas, né? Só que essa é a minha especialidade. Você tem que fazer técnica, tem que avaliar estado de saúde, tem que responder tecnicamente sobre isso. Eu não acho que nenhum profissional deve abrir mão do cuidado, mas acho que deve se encarar como uma coisa muito boa, de que o conhecimento e o trabalho de outra pessoa complementa o meu trabalho e faz com que eu possa fazer a parte técnica melhor.
Sim.
Porque essa pessoa não pode fazer, a doula não pode fazer a parte técnica. Sim. Acho que é muito pequeno quando alguns profissionais querem disputar esse lugar com a doulagem, da doulagem, com quem é sua doula, porque eu falo, gente, isso é muito pequeno, sabe? É uma visão muito pequena sobre o que é atenção no ciclo. Acho que as pessoas precisam ter coragem de assumir isso, de que para ter realmente uma atenção centrada na mulher, todas as cadeias precisarão ser acionadas. E todos os processos precisarão ser modificados, sabe? Ser constatados sobre isso. Entendeu? Acho que isso é uma coisa muito relevante. Muito bom. Vocês já pensaram em fazer algum tipo de avaliação, assim, com as pessoas atendidas? Assim, se fez diferença? O hospital faz algum tipo de avaliação nesse sentido?
Então, tem a ouvidoria do hospital, que as mulheres podem falar com a ouvidoria e agradecer ou reclamar de alguma assistência, de alguma coisa que aconteceu. E a gente pensou, sim, a gente bolou uma pesquisa de satisfação com ela, só sobre o trabalho da doula, né? Antes da pandemia, a gente estava fazendo bem certinho esse processo, né? A gente conseguia fazer carimbo da placenta quando estava mais tranquilo o plantão, era super legal. A gente tem vários carimbos assim que a gente já estava pensando em distribuir assim pelo hospital e deixar uma coisa bem legal. Mas, enfim, voltando à questão da pesquisa de satisfação, a gente faz, a gente não coloca. Coloca para a mulher não precisa colocar o nome dela, ela só vai falar como foi a assistência com aquela doula, né? O que ela gostou, se ela queria um parto normal ou não queria, né? Se mudou de ideia após a assistência, o que achou da assistência, né? Se se sentiu acolhida, várias perguntinhas. E aí a gente junta. Na pandemia está sendo mais difícil, a gente está recolhendo, mas quando a gente lembra, a gente fica puxando a orelha da outra para estar lembrando, tá fazendo, mas é porque está bem mais corrido os plantões agora.
Como é que você pensa essa relação assim da doula remunerada e a doula do voluntariado? Já tinham outras experiências de voluntariado em hospital? Dentro, aí em Alagoas, no Maceió, no interior, a que você conhece?
Então, aqui em Maceió, inclusive na maternidade que hoje a gente está, houve um voluntariado, né? Lá na maternidade Nossa Senhora de Fátima. E aí, esse projeto de voluntariado, acho que durou um ano e pouco, não vou me recordar agora muito bem. Eu participei dele como... Eu participei como doula voluntária, né? Mas é muito diferente estar agora como doula remunerada, assim. A gente não tinha uma abertura tão grande da equipe quanto a gente tem agora. A gente tá lá o tempo todo. É uma conquista muito grande, assim. Uma conquista muito grande. Uma coisa que é bem clara, que a gente percebe e que vem desse lugar da doula ser vista como aquela que cuida da equipe. De repente você não tá saindo de um parto e tal, e as enfermeiras super cansadas de plantão pedirem para você fazer uma massagem, minha amiga, que nem você faz na gestante e tal, querem esse cuidado, sabe? Aí a gente, antes da pandemia, estava usando aromaterapia. Ai, que aromaterapia é essa? Eu também quero, eu tô precisando de uma coisa para relaxar e tal. Então a gente percebe o quanto esse cuidado vai além, né? Ele vai além daquele cuidado só ali com a mulher. Ele começa a tocar as pessoas começam a se sentir tocadas por esse cuidado. Inclusive tocadas ao ponto de perceber que estão precisando desse cuidado, que já é o primeiro passo, né? Não é um problema só de Alagoas, só de Maceió, não sei se do Brasil, do mundo inteiro, dos profissionais de saúde estarem exaustos, né? E darem muitos plantões e estarem exaustos. Então, assim como a polêmica dessa coisa, né? Da cesariana não informada, é uma montanha de coisas embaixo de uma mulher que pede uma cesariana no SUS. Né? Tem também isso, né? Até que ponto aquele profissional pode dar uma assistência empática quando ele está esgotado também, né? Então, são tantas coisas que a gente se depara, sabe? Porque a gente não se deparava com isso antes. E de repente são ali os nossos colegas de todo o plantão, né? E enfim, acho que são todas questões a ser elaboradas, acho que fica tudo mais empático, tudo no campo mais do ser humano, assim. Porém, o que eu percebo seria muito bacana a gente ter rodas de atualização para os profissionais, os hospitais que estão bancando esse parto humanizado, né? Estão querendo esse parto humanizado dentro dele, tá atualizando esses profissionais, ter rodas de conversa, tá trazendo gente. Eu acho que isso faz tanta diferença, né? Um protocolo bem estabelecido, né? Protocolo que não é do profissional, mas é um protocolo já estabelecido pelo hospital, né? Muito importante. Entre outras coisas. Respondi.
Protocolo, assim, no hospital em relação ao trabalho de vocês, há algo que tenha sido estabelecido sobre como é que é o atendimento? Vocês preenchem prontuário?
A gente tem uma... Nós temos uma ficha de atendimento que é nossa, né? Não é a ficha, como é que eu posso dizer? A ficha de evolução da enfermagem, mas é uma nossa, né? Que a gente criou para que fosse mais rápida possível, assim, de marcar X. Qual a assistência que a gente está dando para aquela mulher? Porque a gente também não quer perder tempo nesse processo de ter que escrever sobre todos os atendimentos. É muito, muito minucioso. Que a gente percebeu que é uma coisa que está tirando o tempo da enfermagem de estar na assistência. Então, se a gente fizer trazer isso para a doulagem, também vai ser uma coisa que vai tirar nosso tempo de estar na assistência, né? Então, a gente, enquanto equipe, né, inclusive com a coordenação, a gente estabeleceu essa essa fichinha onde a gente tem, por exemplo, assistência emocional, o que, que foi feito? É vários xizinhos lá e a gente coloca, né? Assistência física, foi oferecido líquido, oferecido alimento, né? Deambulação, massagem, aromaterapia, rebozo, assistência emocional, conexão, enfim, né? Assistência ao acompanhante, como é que foi assistência ao acompanhante, né? Como é que foi essa assistência pós-parto? Teve assistência ali com a amamentação? Enfim. E aí a gente responde essa fichinha e junta ao prontuário da mulher. E aí segue junto para os outros setores também do hospital.
Tenho pensado muito, né, quando penso essa questão do SUS, e acho que tem a ver um pouco com o que a gente quer discutir no primeiro encontro de donas do SUS em maio, é justamente chegar nesse lugar de que, sim, existe um modelo ideal, né, é na atenção básica que a gente vai resolver, e aí chega no hospital e a atenção no hospital não está ok, é assim, ou então vamos resolver, botar todas as donas no hospital, e aí a gente não faz um processo aprofundado no pré-natal, e essa pessoa chega lá dentro dessa caixa do Sérgio Malandro dizendo sim para a cesárea, sem na verdade conhecer as opções que ela tem. Acho que tem muita coisa aí que a gente ainda tem que ir se desdobrando, mas sem dúvida acho que essa experiência, tem um outro episódio aí para quem está ouvindo esse, que eu vou recomendar que vocês escutem, que é o episódio da Graziella Mendes. A Graziella é doula em Piracicaba, no interior de São Paulo, e ela é uma agente comunitária de saúde, e ela faz o trabalho inverso, né? Ela está lá na atenção básica, construindo projetos de educação pré-natal. E tem uma fala que conecta a sua experiência de Grazi, que é justamente de que a mudança do comportamento da equipe a partir da existência delas como equipe.
Sim.
É bem verdade que a Graziella não está contratada como doula, né? Ela está contratada como agente comunitária de saúde, e por isso o episódio dela, inclusive, se chama Doula Comunitária de Saúde. Porque ela ficou no meio do caminho em algum momento, né? E exerce menos a agência e mais o lugar de doula como função, e conseguiu provocar, inclusive, uma mudança com que os gestores passassem a reivindicar que ela pudesse fazer isso em relação a outras unidades da atenção básica. Então, assim, é possível que com a nossa ação no micro a gente consiga provocar reações maiores do que a nossa própria ação. E é muito legal, fico emocionada de verdade de poder ouvir você dizendo isso, assim, que tem que talvez, né, esse lugar nosso do enfrentamento possa ser feito com a demonstração sobre o cuidado.
Sim, total.
Acho que isso é uma coisa que fica para mim dessa nossa conversa, sem dúvida. Rapidinhas. Rapidinhas com Rosiane Oliveira. Rosiane pergunta 1, tá? Muito importante essa pergunta. Existe um item indispensável da sua bolsa de doula? Aliás, doula de plantão tem bolsa?
Não, doula de plantão não tem bolsa. A gente vai trabalhar com os materiais que estão lá. Então, a gente vai trabalhar com os óleos que já tem lá, com óleo essencial também, dá para trabalhar um pouco. Então, digamos que o item da doula do plantão é um óleo de coco, se não tiver, a gente vai de óleo mineral mesmo, é o que temos, trabalhamos com o que temos. Óleo essencial antes da pandemia, para deixar o ambiente gostoso para a mulher, caso ela queira. E playlist também, se ela quiser. Mas o resto é o nosso carinho, nosso atendimento.
Acho que faz muita diferença do que quando você carregava na sua bolsa?
Acho que faz. Não, acho que não faz tanta diferença, não. Assim, a gente consegue adaptar, né? Então, não tem o rebozo, mas tem. A gente não pode estar levando os nossos pertences de casa, né? Também a coisa da higienização, de que tá tudo lá esterilizado, assim. Então, a gente faz um bombonzinho ali com o lençol do hospital, a gente vai encontrando a nossa forma.
Que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
Estado de poesia.
Chega, tem hora, que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado.
Arrasou. Mandou bem. E vamos então para a pergunta 3. Essa você deve ter bastante especialidade. Qual é a frase que você mais repete no momento do parto? Momento, mulher, que você está lá acompanhando. Qual é a frase da... Qual é a frase da Rosiane?
Não sei se já repetiram muito aqui no podcast, né? Mas eu acho que a frase que eu mais repito para a mulher é respira. Calma, respira. É a que eu mais falo para elas. Com certeza.
Você sabe que não é comum?
Não. Jurava que era, tipo... Todo mundo dizia isso. Que bom, né?
Somos muitas, somos diversas.
Somos muitas, é.
Ai, Rosiane, adorei.
Oba.
Agradeço muito, assim, sua dedicação, seu tempo aqui entregue. Acho que, com certeza, as pessoas vão ficar aqui com água na boca. Eu estou aproveitando e fazendo dessa edição um spoiler do que pode vir a ser o primeiro Encontro Nacional de Doulas no SUS, que vai acontecer aí de 27, 28 a 29 de maio. Acho que vai ser um momento muito relevante, assim, para a gente costurar essas ideias que a gente tem. Porque, acima de qualquer coisa, a gente tem que estar pronta para esse momento, né? Pronta para um momento em que, sendo possível, a nossa inserção no sistema, e esse tempo a gente quer que seja logo, mas ele exige que a gente esteja preparada. Eu acho que a gente está construindo isso, está construindo a partir da sua própria prática. Acho que vai ser muito bom contar com você lá em maio, podendo você, né, vocês, a experiência que tem sido nesse ano e meio, vocês construindo aí isso na prática, né? Porque, com certeza, algo que não existe, acho que estar nesse lugar do pioneiro tem a ver com isso, né? Existe um modelo de funcionamento de doula no SUS? Não existe. Existem outras experiências, mas a de voluntariado não existe. Então, vocês tiveram que criar. Então, assim, no fundo, deve ser bem ruim começar uma coisa sem saber assim, tá, mas o que as pessoas estão fazendo em outro lugar? Hoje, quando as pessoas começarem a pensar como contratar doulas no SUS, as pessoas querem saber como é que está sendo a experiência aí das doulas que estão atuando no Hospital da Mulher de Alagoas, que estão enfrentando esse desafio de romper com esse lugar de que as doulas no SUS têm que ser voluntárias ou tratadas como leigas ou tratadas como as pessoas que não têm capacidade de compor uma equipe técnica ou como uma profissão que possa ser dispensável. Acho que você trouxe grandes coisas para a gente refletir e tenho certeza que para todo mundo que ouve aqui o podcast, né, que hoje eu sei, tem recebido assim, retornos incríveis assim, das pessoas falando dos episódios. E é sempre muito bom que vocês sigam falando mesmo, porque a gente está aqui num processo de dedicação também, de construir um programa, né, um episódio, né, um canal que seja exclusivo para a gente trazer a visibilidade dessas pessoas maravilhosas como a Rosiane, que esteve aqui, e a gente poder falar um pouquinho. Você quer se despedir, Rosiane?
Então, só gratidão, Morgana, agradecer muito, assim, acho que posso agradecer em nome de todas as doulas. A gente tem a gente fica sempre se lembrando, sabe? A gente entra no, na rotina do plantão e todas as dificuldades e todo o cansaço de plantão e tudo, mas a gente sempre fica uma cutucando a outra. Nossa, você tem noção do pioneirismo que a gente tá construindo aqui? Tem noção disso aqui? É incrível o que a gente tá fazendo aqui, né? Por mais que no dia a dia a gente tá ali em silêncio, fazendo nosso trabalho em silêncio, mas a gente vai lembrando uma outra desse lugar grandioso que a gente está e a gente sabe que lugar é esse, né? E a gente sente, assim, uma responsabilidade na nossa atuação, porque através da nossa atuação, o SUS está conhecendo que é a doula. A equipe, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles sabem o que é doula a partir do meu trabalho. Eles não vão comparar com outras doulas. Assim, né? Não é como os médicos que a gente já tem muitos, os enfermeiros já tem muitos. Então, eu sinto essa... em especial, a gente fala muito sobre essa responsabilidade. A gente carrega o nome de todas nós quando a gente vai para lá. A gente carrega na nossa assistência o equilíbrio de ser doula, o que é ser doula. As pessoas estão conhecendo através da gente, do nosso plantão, né? Tanto o usuário do SUS quanto o profissional do SUS. Então, só gratidão. Estamos querendo super participar desse congresso, apoiar de todas as formas que a gente puder, trocar com outras pessoas, que acho que vai ser super gostoso poder trocar com, também com quem está trabalhando no SUS em outros lugares, entender isso, né? Que a gente, como é lá, o que tem de diferente, enfim. E muita gratidão, Morgana, muita gratidão. Acho que, nossa, gratidão do tamanho de um balão bem gigante subindo no céu agora.
Eu que agradeço, porque no fundo eu acredito num lema que também foi o que a gente fez aqui na associação, no lema da Conodola daqui, que é somos porque juntas estamos, né? Então a gente só pode ser o que a gente é se a gente tiver espelho, né? Ser espelho para uma para as outras. Então, minha gratidão a vocês que me dão espelho, força, energia para dizer, ó, é possível, olha ali, ó, tem gente fazendo isso ali, olha ali, é possível. Então, é mútuo essa responsabilidade, né? Que a gente também possa, como doulas que estamos hoje ainda lutando por esse lugar, honrar o esforço de vocês. De sustentar muitas vezes coisas que vocês estão aprendendo a ser, porque ninguém foi antes. Esse foi mais um episódio do Vida de Doula Podcast. Eu sou Morgana Eneile e quero você no nosso programa. Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site, vidadedoula.com. Acesse e curta nossas redes. No Instagram, @avidadedoula. E no Facebook, @vidadedoula por Morgana Eneile. Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente. Deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e faça parte da próxima sessão. Até já!